Senhores deputados, podemos continuar? Muito bem. Sr. Deputado David Amado, 2 minutos, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não necessitarei dos 2 minutos, Sr. Ministro, Senhoras e Srs. Deputados. No que concerne à proposta de lei número 62, que há pouco o Sr. Ministro, na sua apresentação, nos falou, começo por forma célere a parte na qual nós estamos substancialmente de acordo, tem a ver com o alargamento do direito de antena às rádios locais em todos os atos eleitorais. Portanto, em relação a essa questão, essa parte não colocarei nenhuma questão. A questão que coloco, que tem a ver com uma avaliação que estamos a fazer e que necessitamos da sua opinião, tem a ver com a parte da publicidade às deliberações dos órgãos das autarquias locais. O Governo refere esta proposta como equilibrada, execuível e eficaz. Porém, o Sr. Ministro sabe, como todos já tivemos acesso, aquilo que foram os diversos pareceres que foram enviados. Nomeadamente o da ERC, o da Associação Nacional de Municípios Portugueses e o da ANAF. Se entendemos, na avaliação que fizemos até agora, que o afinar, que nos falou, penso que foi o termo que afinou há pouco, poderia ser afinado ainda, em relação à ERC, parece-nos tranquilo esse afinar desta proposta de lei, nós queríamos perceber como é que, avaliando o parecer da ANAF, em que levanta uma série de questões, e o da Associação Nacional de Municípios, que levanta uma questão que para nós é importante. Há pouco, salvo erro, o Sr. Ministro falava em milhões quando falava na Luz e na RTP. Mas aqui não sei se serão milhões, não serão certamente, mas o custo é onoroso para os municípios. E isso é uma das questões que os municípios levantam. Portanto, se nós percebemos que o afinar é possível, tendo em conta o parecer da ERC, da sua avaliação, para nós podemos avaliar depois, em relação ao parecer da ANAF e da Associação Nacional de Municípios, o que é que tem a comentar, Sr. Ministro?
Muito obrigado, Srs. Deputados. Terminamos então esta parte. Tivemos 14 intervenções, portanto o Sr. Ministro tem 28 minutos. Tem a palavra. Faz favor, Sr. Ministro.
Vou tentar ser mais rápido do que isso. Muito obrigado. Muito obrigado a todos, Senhoras e Senhores Deputados. Só como traço geral dizer que eu não entendo que a Lusa seja comunista, nem a RTP seja socialista ou liberal ou xista. Acho que faz um esforço, ambas têm códigos de independência, fazem esforços para o ser, têm profissionais que são pessoas e cada um deles tem a sua mundividência. Nem sempre, como nós próprios, várias vezes não fazemos o nosso trabalho da melhor maneira e isso motiva-nos queixas, e nem sempre cada um de nós se revê nas linhas ou editoriais ou na composição dos painéis. Eu acho que aquilo que nos cabe desde logo é olhar para as duas empresas de serviço público e perceber se as suas regras exigem pluralismo verdadeiro e independência. E acho que os senhores deputados, se entendem que a mundividência que defendem não é espelhada nesse pluralismo, é vetada, ou seja lá o que for, ou é subrepresentada, os senhores deputados têm todo o direito de expor aqui. É por causa disso que a RTP presta contas perante o Parlamento, e já agora é também para isso que a Lusa deve prestar contas aqui. E, portanto, não, eu não acho que seja cromática ou monopartidária, que seja partidária, nenhum deles são, querem ser, e eu acho que a grande maioria dos seus profissionais não é ativista. Não lhe vou garantir que não haja entre todas as organizações, mas isso, enfim. Relativamente às perguntas concretas de cada um, o Sr. Deputado Marcos Santos, tal como o Sr. Deputado Daniel Teixeira, no princípio, na primeira pergunta, colocaram questões sobre a sustentabilidade da RTP, o que se fazer e sobre o argumento do subfinanciamento. E reclamando a posição, os louros da posição do Chega, de que não se deve resolver ou não se deve tratar do problema da publicidade na RTP, da sustentabilidade financeira da RTP, cortando na publicidade. Primeiro, só para deixarmos o tema de lado, eu creio que há uma maioria parlamentar clara que não quer o fim da publicidade na RTP. Eu não vou continuar a andar contra uma parede. O nosso plano de ação para a comunicação social previu isso, aprovado em 2024. Eu era membro do Conselho de Ministros, votei aquele Pax e, portanto, sou tão solidário como o ministro de então, Pedro Duarte, naquela proposta. O Partido Socialista e o Chega, sobretudo, essencialmente, juntaram-se. Desculpem lá lembrar que se juntaram mais uma vez, mas há casamentos destes. Acho que também não há uma fusão. Alguém falou tantas fusões, mas têm-se casado muitas vezes. E lá, isso é verdade. Lá, isso é verdade. E casaram-se mais nesta, não haver o fim da publicidade da RTP, mas está tudo bem. Pronto. Acho que mantém essa posição e, portanto, não vale a pena nós estarmos a procurar desenhar um modelo. Eu vivo com as condições de parlamentares que existem legislativas. Pronto. E, portanto, eu creio que esse caminho não é uma variável. Acho que, por outro lado, é realista, eu já me pronunciei sobre isso publicamente, a RTP tem um problema de sustentabilidade financeira, reconhecido pelo Conselho de Administração. Eu não acho que é subfinanciamento. E se o Chega diz, por isso que eu não percebo muito bem, mas que não deve haver, eu acho que o Chega defende que não deve haver um aumento do pagamento dos contribuintes para o financiamento recorrente da RTP, eu concordo. Aliás, é isso que eu tenho dito, eu digo isso há meses. Ponto. O Conselho de Administração pede sempre mais financiamento, é normal, faz parte, mas devo dizer que tem sido muito corajoso a procurar viver com as condições de financiamento que lhe são adquiridas. Somos nós representantes do povo e eu pedi aos senhores deputados, ou propunho aos senhores deputados, que não pensassem, podem pensar à vontade, mas que não propusessem ou não aprovassem aumentos de CAV, porque eu acho que os portugueses já pagam impostos suficientes, isto é um imposto, uma contribuição, na melhor das hipóteses, especial, financeira, para a RTP, acho que não devemos pagar mais. E, portanto, eu acho que a RTP tem que viver com o valor que recebe. Acho, eu não vou desmentir a discussão sobre a utilização de uma parte da CAV para fim de financiamento dos números. Não vou discutir, mas é uma discussão a fazer. Acho que a RTP deve essencialmente trabalhar com um ajustamento dos custos, nas várias rúbricas, e deve fazê-lo capacitado pelo investimento extraordinário, não é a atividade ordinária, mas o investimento extraordinário à sua modernização, seja investimento de capital, por assim dizer, os tais 20 milhões de euros, seja o investimento na modernização dos recursos humanos e na mudança, com o plano de saídas voluntários. A partir daí, aproveitar isto, ajustar as suas rúbricas de custos e, eventualmente, procurar outras receitas. Pronto. Da minha parte, mais dinheiro da CAV ou de impostos para o financiamento ordinário da RTP, não. Pronto. Eu creio, perguntou se havia necessidade de uma auditoria independente. Não, eu tenho tido, sinceramente não entendo. Não acho que há um problema de credibilidade da gestão, nem agora nem do passado, já agora. Eu acho que nós não temos de ter uma suspeita sobre a forma como a RTP tem sido gerida. Não tenho nenhum dado que o sustente. Nós temos uma ideia, houve um crescimento muito grande da despesa com pessoal, não tenho ideia, aliás, de todo, e não é informação que eu tenho, que haja uma carência global de pessoal, pode haver para certas funções específicas. Por isso é que, quando se faz um plano ou se fazem planos de saídas voluntárias, tem que haver capacidade, em alguns casos, de haver algumas entradas para comatar algumas funções. Mas há uma evolução da despesa com pessoal, há uma evolução com a despesa com prestações de serviços e há uma evolução com mercadorias e todas elas merecem uma ponderação. Há coisas que se podem fazer gastando menos, usando mais tecnologia, usando meios, sinergias e etc. Relativamente às perguntas da senhora deputada Liliana Sousa, no fundo sobre o papel do PSD, sobre o papel das rádios locais em contexto de crise e a necessidade de apoiarmos o setor, eu revejo-me totalmente no projeto de resolução que o PSD apresentou. Estamos a trabalhar nele no contexto do PTRR, que em breve será conhecido, e haver soluções quer para o robustecimento da resiliência e da articulação da proteção civil das rádios regionais e locais, quer das nacionais. Tive muito diálogo com as rádios nacionais, tive muitas reuniões com as rádios nacionais, com as associações de rádio, de rádios regionais e locais, para este efeito. Relativamente às perguntas da senhora deputada Dália Miranda sobre o tema dos boletins municipais. Acho que não deixar curioso, tendo havido uma associação a vir cá trazer o assunto, falou sobre dois municípios. A senhora deputada esqueceu-se de referir o que é liderado pelo Partido Socialista, mas eu não me vou pronunciar sobre isso porque eu não conheço o caso concreto. Sei que discutimos numa reunião recente com a Associação Nacional de Municípios, tivemos a oportunidade de discutir o tema em geral, em abstrato. A Associação Nacional de Municípios também não conhecia práticas concretas e defendeu a ideia e que procurará trabalhar nesse sentido de haver uma relação saudável, não canibalizante, da publicidade institucional e não substitutiva do papel de intermediação profissional, plural, independente da comunicação social, regional e local. E, portanto, eu creio que estamos todos imbuídos, Parlamento, associações representativas da imprensa e municípios com o mesmo espírito, e vamos procurar trabalhar nesse caminho. Relativamente às questões do Sr. Deputado Alfredo Maia, eu subscrevo totalmente o que disse, de qualquer solução de reforço da capacidade de autorregulação jornalística, portanto são os jornalistas que se regulam a si próprios, deve ser realizada em termos tais que viabilizam a sua independência e que asseguram a sua independência da atividade. E é por causa disso que quaisquer soluções de reforço de financiamento, porque eu acho que não há condição para pedir aos jornalistas para pagarem mais emolumentos pela carteira, nem acrescentar-lhe cotas, taxas, não há. Sobretudo os jovens jornalistas, francamente, ganham mal para a nobreza e a importância da sua profissão. Nós temos que encontrar soluções do modelo mais consignado e o mais trancado possível para não haver intervenção casuística política na garantia desse financiamento. E o senhor deputado, a dada altura, falou numa proposta que circula, que está em discussão, enfim, não é uma proposta formalizada, mas uma ideia que pode ser uma das modalidades para esse efeito, sempre com a mobilização de receitas consignadas, mas estamos totalmente alinhados. O instrumento existe desde 1993. Pronto, aproveito para responder às perguntas do Sr. Deputado Jorge Galveias, que foi logo a seguir, sobre a Comissão da Carteira. Em primeiro lugar, de facto, esse despacho tem que ser, foi recebido o pedido há duas semanas, não sei, e está em vias de publicação no Diário da República. Tem um processo, tem uma sequência, mas sim, uma pergunta é verdadeiramente a demora, se quiser, é entre a posse e a cooptação da Presidente, e o impasse que se gerou de um ano, eu fiquei. O Sr. Deputado faz a pergunta um bocado retórica, porque acho que conhece as razões dos desentendimentos entre os blocos que representam os meios e os jornalistas, mas sempre por jornalistas, e portanto todos nós conhecemos isso. Finalmente, o importante é olharmos para a frente e para o futuro. O problema está resolvido, é possível agora procurar restabelecer as condições. Relativamente ao tema da independência do exercício da função de Presidente da Comissão, havendo uma acumulação, eu percebo o seu ponto, uma vez que se trata do responsável da Direção de Informação de um órgão público. Eu acho que compreende que eu não me estenda em comentários sobre esse tema, mas compreendo o que diz, essa ideia que sugeriu de ser líder de um regulador e ao mesmo tempo chefe de uma redação. Percebo a sua preocupação. Eu creio sinceramente, conhecendo as pessoas que estão em causa, que terão sempre um objetivo de procurar evitar situações desse tipo e conflitos de interesse, etc. Como é que isso se resolve da melhor maneira? É algo que tem que ser feito, e percebo a sua questão. É legítima, é uma dúvida, e de facto, pronto, há aqui um risco de conflito de interesses que o Sr. Deputado identificou. Relativamente ao Sr. Deputado João Pedro Louro, vários comentários. A pergunta concreta é sobre o concurso, sobre o processo de apoio à distribuição da imprensa. Eu já disse, a verba que nós temos disponibilizada, cerca, nós tornámos isso público, 3 milhões e meio, mais coisa, menos coisa, no período de 3 anos, e não por ano, será repartida em dois pilares. Um pilar de valor menor de apoio à sustentabilidade de pontos de venda nos territórios de baixa densidade, e a ideia aqui, no fundo, é dar um apoio que é confiado aos municípios daqueles territórios, e esses municípios desses territórios encontram, conhecendo o território, o local onde fará falta e onde poderá ser complementado com este apoio a existência de um ponto de venda com sustentabilidade. Relativamente ao concurso, que foi a sua pergunta em concreto, a ideia é ver um concurso público internacional com dois lotes, um lote para o norte, um lote centro-norte, um outro lote para o centro-sul, em que se dá uma subvenção, um apoio, para subsidiar uma atividade, que tem obviamente custos que estão a crescer, que há uma capacidade limite dos órgãos de comunicação social e dos pontos de venda absorverem o agravamento de custos. Tem a ver com os salários dos motoristas e dos operadores da distribuição, os custos de combustível e transportes. Portanto, há um agravamento de custos, é verdade. Há uma diminuição do consumo, sobretudo nos territórios de baixa densidade, o que aumenta, se quisermos, o custo por unidade que efetivamente vendida. E por isso diminui a rentabilidade da operação naqueles territórios. Nós hoje sabemos que, por outro lado, nos territórios de elevada densidade, onde a população tem estado a crescer, é verdade que o consumo não cresce, também está a cair em termos gerais, mas essa a operação nos territórios das áreas metropolitanas, por exemplo, é altamente rentável e, portanto, há uma espécie de uma subsidiação cruzada. Se quisermos, no norte, toda a faixa litoral é muito rentável, em parte sustenta a operação no interior, no centro interior, no centro e norte interior. A mesma coisa, a área metropolitana de Lisboa, altamente rentável, tenderá parcialmente a subsidiar o interior centro e sul, mas nós identificámos e percebemos a necessidade de haver aqui um compromisso público que até pode permitir, com obrigações de transparência, não discriminação, colaborar para a regulação deste mercado e da segurança desta atividade, porque nós temos que garantir, por razões de coesão territorial e coesão intergeracional, porque estão no interior pessoas que precisam da informação, todas, têm tanto direito, eu sou do interior, portanto percebo essa necessidade, e, por outro lado, dentro de todos, a população mais velha, que não tem o mesmo acesso aos meios digitais e que, portanto, é necessário garantir a subsistência da distribuição nesses territórios. Eu agradeço a compreensão de todos, dos operadores, agradeço a compreensão do monopolista, do distribuidor monopolista, que tem, apesar de todos os desafios e etc., tem mantido a atividade, a VASP, e, portanto, agradeço também o esforço que tem feito. Acho que temos que virar a página dos momentos mais triste, e de facto houve aqui uma fase triste desse tal tema de desinformação e depois uma série de imputações um bocado, mas pronto, vamos virar a página, e agradeço o facto de estão a manter a atividade, e isso é importante e vale a pena ser valorizada. Relativamente à senhora deputada Margarida Afonso, fez perguntas sobre os trabalhadores da RTP. Eu não tenho certeza exatamente quais é que são as palavras sobre o tema da precariedade. A leitura que eu recebo do Conselho de Administração é que vivem grandes dificuldades e que acham que as regras legais e a forma como elas são aplicadas pelos tribunais criam algumas situações, reconhecem algumas situações perfeitamente adequadas à integração, porque se tratam efetivamente de posições plenas, permanentes e etc. Algumas sucederam, outros casos são casos provavelmente onde nós não concordamos também. Nós, entre nós, Partido Socialista e Governo, sobre se deve ou não deve haver a liberdade em algumas tarefas de gestão ou uma autonomia de gestão para recorrer à prestação de serviço e não a um vínculo permanente. E o Conselho de Administração reporta-nos situações que são manifestamente, diz o Conselho de Administração, enfim, que são difíceis de gerir por eles, foi força das leituras. Mas, da nossa parte, eu só vou dizer uma coisa, porque o ponto mais importante é este. É o ponto de se deve ou não deve haver valorização salarial dos trabalhadores, e falou numa referência às expectativas criadas pelo Governo. Sim, o Governo emite um despacho anual com um valor de referência para o aumento, para a valorização salarial no setor público. E o Conselho de Administração está num diálogo com os trabalhadores relativamente àquilo que é a valorização que será realizada no ano de 2026. E da nossa parte, nós dizemos, é preciso um esforço global na empresa, a empresa vive dificuldades, vive, a empresa tem que ajustar, várias da sua estrutura de custos tem. Agora, isso tem que cair sobre os ombros apenas dos trabalhadores? Não. Não deve. Devemos fazer um esforço que partilhamos. Nós estamos a fazer um grande esforço enquanto contribuintes, que é este investimento histórico para que a RTP tenha mais recursos, mais capacidade, mais condições de trabalho para fazer mais coisas. E, portanto, eu estou confiante, e os trabalhadores devem também confiar, acredito eu, na administração, que sei que a administração está a procurar ser equilibrada e fazer um caminho de aproximação. Precisamos até ser todos razoáveis e perceber que é uma empresa em dificuldade, isso é verdade, e com desequilíbrio financeiro. Senhora deputada Rita Matias, questões várias se colocou. Eu estou à vontade para lhe dizer duas coisas. Em primeiro, eu não sou negacionista e, portanto, fez várias referências, eu retive uma e apontei uma. Se deve haver, em tese, em geral, se deve discutir com pré-adolescentes ou o que seja, o tema de métodos contraceptivos ou aspectos de educação sexual. Sim. Em sociedade, em comunidade, sim. E eu acho que é negacionismo achar que nós aumentarmos a informação para as pessoas e dizer que as pessoas vão reagir contra a informação. Em abstrato, o que a senhora deputada... E, portanto, eu não sou negacionista e não acho que nós devemos viver num mundo obscurantista que não falamos com a população e com a sociedade sobre temas. Pronto. Segundo, eu estou à vontade, por outro lado, de dizer que a senhora deputada creio que saberá que eu também não sou woke. Eu sou de um governo que promoveu a revisão da disciplina da educação para a cidadania porque reconheceu que uma coisa são não ser negacionista e obscurantista e discutir temas e ter uma pedagogia e uma educação sobre factos objetivos que são importantes na formação de todos, incluindo dos jovens, e outra coisa é um certo ativismo e uma certa imposição em momentos de vulnerabilidade no processo educativo de certas mundividências. E, portanto, a senhora deputada também saberá seguramente que nós temos mais do que dado provas da nossa preocupação de proteger as crianças de acesso a conteúdos que são desadequados e tecnologias que são desadequadas para aquela idade. A proibição do telemóveis até ao 6º ano foi aprovada pelo nosso governo, a proposta de limitação das redes sociais foi uma proposta do grupo parlamentar do PSD, com certeza, como a senhora deputada imaginará, concertada com vários de nós no governo, e seguramente com o senhor primeiro-ministro, e eu revejo-me totalmente nessa proposta do PSD, e portanto, temos que proteger as crianças que temos. E portanto, nessa matéria, senhora deputada, acho que a preocupação partilho-a com a senhora deputada, mas como eu acho que, formulada assim, partilho com o Partido Socialista, creio que partilharei com o LIVRE, com o PCP, todos aqui nesta casa. Temos que proteger as crianças que estão numa idade vulnerável e há muitos conteúdos, e há muitas tecnologias que são desadequadas e que são nocivas, apresentadas fora de tempo. Nós não precisamos de partir desta preocupação, tornada factos e ações por este governo e por esta maioria, para uma lógica obscurantista. Vamos não lhes falar sobre nada. Não é? Eu, a senhora deputada, creio que já terá percebido, eu sou católico, convicto, praticante, mas eu não vou fazer uma educação dos meus filhos a dizer-lhes que o mundo foi criado apenas sem Big Bang. Não é? Eu não acredito nessa visão, não é essa a minha. Não é? E, portanto, não contem comigo para passar da preocupação com a vulnerabilidade para o obscurantismo e o negacionismo. Ponto 1. Segundo, eu discordo da senhora deputada quando diz que o governo define orientações para a programação. Eu sei que houve momentos em que, a propósito de uma prática cultural, de quem nem sou aficionado já agora, mas que houve pressões políticas. No passado houve. Eu não faço. E não é assim que eu compreendo o meu lugar. O senhor deputado Rodrigo Saraiva há bocado perguntou-me o que é que quer para a RTP e para o serviço público. Eu acho que nós devemos fazer esse debate, mas eu, eu acho que não estou na posição, segundo os estatutos e a reforma de regulação da RTP, estar a dizer, abre o canal A, fecha o canal B, emite telenovelas, emite touradas, emite sex symbol, emite missas, emite procissões, emite concertos, emite... Não é o meu papel. Eu tenho tanta coisa para ajudar a RTP a florescer e tenho tanta coisa a fazer para proteger as nossas crianças dos telemóveis, do abuso das redes sociais, de predadores sexuais. Nós temos tanto a fazer enquanto governo que eu não preciso ultrapassar as minhas funções. E seria ultrapassar as minhas funções dizer à RTP touradas sim ou e sex symbol sim. Ou touradas não, sex symbol não, ou a combinação que a senhora deputada prefere, que provavelmente é touradas sim, sex symbol não, não sei bem qual é a sua, e provavelmente aqui que o nosso estaria, certo? Não é o nosso papel. Pronto. Senhor deputado Daniel Teixeira, colocou questões sobre a literacia mediática. Quer dizer, as duas medidas que nós adotámos são a integração na disciplina para a educação para a cidadania, na nova versão expurgada do wokeismo, conteúdos de, não agenda ideológica, mas de incentivo a práticas de leitura e de leitura crítica e não a crítica. Isso é uma coisa que, repare, nós, as nossas escolas ensinam a ler, para começar, operacionalmente, e depois ler criticamente. Este consumo de informação também é uma coisa. É importante consumir comunicação social. Dois, é preciso consumir comunicação social de forma crítica para combatermos a desinformação. Eu acho que isso é importante. Com cuidado e sempre traçando este limite. O que eu vos convidava, como em outras áreas das minhas tutelas procuro fazer, é não ficarmos presos ao medo. E o medo de... Se é qualquer tema sobre saúde reprodutiva, então vai magoar as crianças, não podemos falar. Se é qualquer coisa de incentivar a comunicação social, certeza é que a comunicação social é comunista ou é fascista. Não. Pode haver proteção dos mais vulneráveis, incentivos ao consumo, sem terem agendas ativistas subjacentes. E há um equilíbrio possível. E é esse que eu gostava de cultivar. E é esse que eu me esforço por cultivar. Portanto, um é a educação para a cidadania, o outro são projetos piloto do mesmo tipo, promoção da leitura e do consumo crítico em escolas TAPE, escolas de territórios prioritários, de intervenção prioritária, onde os alunos partem de condições familiares, económicas e culturais mais desfavorecidas. Senhor deputado Ricardo Barroso, estado global do Plano de Ação para a Comunicação Social. Portanto, o Plano de Ação para a Comunicação Social, quando aqui vim, tinha zero medidas por iniciar, 7 medidas em preparação, 11 concluídas. Nós neste momento temos 14 concluídas, em execução estavam 5 e passaram a ter 8. Substituímos a da publicidade, que foi rejeitada por vós, por outras, e portanto, na verdade, nós hoje trabalhamos com o Plano de Ação para a Comunicação Social 2.0, como eu aqui me referi. E, portanto, é um plano que está com uma taxa de execução nesta fase de 63%, face aos 53% da última vez que cá vim em janeiro, final de janeiro, creio eu, e totalmente concluídos 40% em vez de 37%. Senhor deputado Paulo Lopes Silva, eu quero clarificar uma coisa sobre o tema da independência do CGI. Eu não disse que o CGI não era independente. Eu falei... Há dois conceitos de independência. Desculpe a minha tecnicalidade e a minha própria conceptualização, porque é aquela que eu estudo. É uma independência mais monotónica ou uma mais pluralista, ou monista ou pluralista. Eu olho para a forma de nomeação, as fontes de nomeação e os perfis e as atividades do CGI, e vejo menos pluralismo e diversidade de origens, de lugares de vinda, do que no Conselho Consultivo da RTP, da Lusa, onde não há só o governo na RTP que nomeia um terço, e o Conselho de Opinião, esse é bastante plural, que nomeia um terço, e dois cooptados por aquele grupo, que é um grupo limitado de pessoas que, entretanto, socializam em essas práticas, e a socialização dentro de uma organização institucional tende à monotonia, monotonia não no sentido de serem aborrecidos, mas de serem de uma partilha e de uma redução da diversidade. Enquanto que o Conselho Consultivo tem 13 entidades com 13 origens diferentes, várias são do setor de entidades públicas, verdade, umas parlamentares, outras executivas de nível regional, outras de nível nacional, os próprios jornalistas, mas dois grupos dentro da Lusa, 5 grupos de comunicação social e, portanto, ambas são independências, mas uma independência mais monista ou monótona, monotónica, não é monótona, monotónica, versus uma independência pluralista. Eu, por convicção e por estudo, acredito mais nas vantagens da independência pluralista. É controlado internamente por um Conselho de Administração que é plural, onde eu reconduzi o Presidente do Conselho de Administração, sinceramente. E quando leio aí artigos de opinião a dizer controle da Lusa e manteve o Presidente do Conselho de Administração nomeado pelo Governo do Partido Socialista, mas está tudo doido, estão a ver castelos no ar, monstros atrás do armário. Pois, pus um jornalista no Conselho de Administração e, portanto, não pus ninguém ligado aos partidos do Governo. Retirei todas as intervenções nos estatutos, são para ter menos poder do que tinha há um ano. Eu estava quietinho e tinha mais poder na Lusa do que tenho hoje. Não, depois de comprar a Lusa, antes de comprar a Lusa, Sr. Deputado, como o senhor sabe, não é uma provocação ao Partido Socialista. Houve um diretor chamado Afonso Camões, colocado por José Sócrates. Esqueçam o partido, eu não quero acusar o partido, porque eu acho que o Partido Socialista globalmente não se revê naquela prática e de um conjunto de práticas sobre tentativas de controle de comunicação social por aquele primeiro-ministro e etc. Eu, sinceramente, acho mesmo, a generalidade dos militantes e dos dirigentes do Partido Socialista não se revê. Acho que são pessoas que querem o mesmo que nós queremos para o país e acreditam na democracia. Sinceramente, foi um azar, foi um problema que o partido teve, mas não interessa. Não queria mesmo que isto fosse visto como aqui está uma rabocada. Mas aquilo aconteceu com o Estado, com 50 e qualquer coisa por cento, porque o controle era efetivo e pleno. Eu hoje tenho menos controle e não o tenho exercido de forma de criação de dependência, senão não tinha reconduzido o Conselho de Administração que os senhores escolheram, o governo dos senhores escolheram. Pronto, e portanto, sei que isto vai demorar muito até as pessoas não terem dúvidas nenhuma, se calhar só quando eu morrer e qualquer coisa, olhar lá para trás e ver a vida, de facto ele valorizou a comunicação, se acreditava, quando dizia que acreditava na independência, era mesmo. Pronto. Espero que isso não aconteça cedo. Senhora deputada Joana Seabra, compreendo a crítica, compreendo as observações, eu não faço isso, procuro não fazer isso, mas eu vou respeitar sei que toda a gente tem dias bons e dias menos bons, todos nós já dissemos coisas que, portanto, é só isto, já comentei o que disse o senhor deputado João Tili, creio eu. Senhor deputado David Amado, sobre o diploma da manhã. Há aqui dois tipos de discussões. Há discussões sobre e afinações sobre os temas operacionais, por exemplo, aquela questão da publicação nos 30 dias, provavelmente temos que ajustar ali qualquer coisa, porque aquilo não é, efetivamente não é operacional. E depois há a velha reclamação, que a ANMP faz sempre, e a ANAF faz sempre, que é, se eu tenho que fazer mais qualquer coisa, tenho que me pagar por isso. O Sr. Deputado conhece bem isso, conhece essa prática, e é normal, faz parte. Quem de nós não representa uma coisa e diz, isso agora eu vou ter que... Vamos só dizer isto. O custo não tem expressão no global do orçamento de uma coisa e da outra. Acho que valeria bem a pena trocar alguns gastos se houvesse necessidade, mas nem sequer é, porque o setor no seu conjunto tem excedentes orçamentais muito significativos. E está em curso a revisão da Lei das Finanças Locais, que procura corrigir uma coisa que é verdade. Se o setor da administração local, no seu conjunto, é excedentário, e eu conheço bem isso, como sabe, a minha encarnação anterior governativa foi como secretário de Estado das autarquias locais, e que lançámos várias do regime anterior de finanças locais e muitas normas que levaram a este saneamento financeiro das autarquias, se é verdade que há um excedente, há muitas diferenças internas e há autarquias que têm muito menos recursos e vivem com menos e que para isso esse tema da distribuição interna tem que ser cuidada. Mas eu creio que isso é uma matéria de lei de finanças locais e, portanto, eu parece-me que é uma lei muito importante, aquela que podemos aprovar amanhã. Acho que as preocupações da ERC, as preocupações da ANP no que diz respeito à operação daquilo e à execuibilidade podem ser acauteladas e afinadas. Relativamente ao tema dos custos, eu sinceramente acho que a dimensão do custo que está em causa é perfeitamente compatível com a estrutura de financiamento e as preocupações de ajustamento da lei de ciências locais que temos em curso. E pronto, e creio que é tudo, acho que respondi a todas as questões, mas se não, Sr. Presidente, tenho o gosto de complementar alguma coisa que possa não ter respondido.
Tenho dois pedidos, tem ali a deputada Rita Matias, para...
Muito obrigada, Sr. Presidente, para solicitar a distribuição de um documento, uma notícia do Público de 2025, que dava conta de que as DSTs aumentaram cerca de 50% no último ano, entre jovens dos 15 aos 24 anos, a gonorreia, a clamídia, a sífilis, isto para que fique muito claro que não somos negacionistas. Interpretamos estes dados e nesta casa há uma maioria, na qual acho que se inclui o Sr. Ministro, que acha que a educação sexual que está implementada nas escolas desde os anos 90 tem programas que não funcionam e professores incompetentes. Nós preferimos interpretar estes dados achando que, se calhar, abordar certos temas em idades precoces leva a comportamentos de risco e comportamentos imaturos. E, portanto, não somos negacionistas de nada, estamos apenas a constatar factos e isto era muito importante ficar dito publicamente. Muito obrigada.
Muito obrigado. Faz então chegar a notícia aqui aos serviços para podermos distribuir. Sr. Deputado Paulo Lopes Silva, faz favor.
Sr. Presidente, no fundo também para solicitar não a nossa distribuição de documentos, mas como o Sr. Ministro fez questão de trazer o contrato para perceber se como podemos aceder a ele.
Faz favor, Sr. Ministro.
Sr. Presidente, eu vou deixar com certeza contrato, convite e caderno de encargos, foi aquilo que creio que o Partido Socialista pediu, disponível totalmente para mais esclarecimentos se tiverem, Sr. Deputado, não precisamos ser por via escrita, sem prejuízo do exercício de transparência que desejo. Podemos complementar com mais informação. Se desejar, deixaremos isto. Peço só à mesa que faculte o acesso aos senhores deputados, rasurando ou protegendo dados pessoais do contrato que aqui sejam necessários, com certeza que fará, tal como se faz no Código de Contratos Públicos, mas não é para razão. Portanto, eu até deixo à mesa para fazer isso, para não pensarem porque é que encurtou aqui alguma coisa. Eu queria só dizer algo, Sr. Presidente, porque é uma pergunta que eu não respondi ao Sr. Deputado Paulo Lopes Silva, que é muito importante, mas ela é totalmente na mesma linha do que este comentário da senhora deputada Rita Matias sobre associação e causalidade. Eu acho que os deputados, acho que ninguém acredita que há propagação de DSTs se as pessoas são mais informadas sobre os comportamentos sexuais de risco, nem se utilizam mais contraceptivos. Nós sabemos o milagre que foi no mundo inteiro, mas sobretudo em África, com o aumento da utilização de contraceptivos e da educação sexual da população e o que se fez no combate ao HIV-Sida. Foi um milagre do mundo. E houve muita gente que achava que nem se devia discutir. Eu sou católico. Eu lembro-me de posições que foram tomadas sobre o uso de preservativo. E ainda bem que houve essa distribuição do uso de preservativo. E, portanto, a senhora deputada também sabe. Não é por ter havido um aumento de DSTs que é porque as pessoas estão mais... Isso acontece porque as pessoas estão mais informadas e porque usam mais contraceptivos. Eu estou muito mais preocupado, por isso é que agimos, com aquilo que chega de informação errada e vulnerabilizante. Não de verdade. A verdade não magoa. Ou não devia magoar. E a verdade não faz mal. A verdade... Sim, eu diria, tende a educar, a ajudar, a melhorar-nos. Claro, tem toda a razão que há momentos para os conteúdos. Eu não sou pedopsiquiatra, pedagogo, para dizer o que é, não consigo. Fizemos uma avaliação a propósito dos telemóveis e concluímos que essa vulnerabilidade existia até ao sexto ano com os telemóveis. Com as redes sociais, até aos, creio que 13, não é, sem uso parental, entre os 13 e os 16, com o consentimento parental e o acompanhamento parental. Eu sou pai e também olho para a frente e me angustia todos os estímulos, a informação, as dúvidas, os comportamentos, os fatores, como alguém dizia aqui, o fator humano desviante, que está por todo lado, também está na comunicação. mas nós não vamos parar o vento pelas mãos. Eu não quero esconder os meus filhos num armário, numa caixa negra, onde não recebem informação nem recebem esclarecimento. Claro que há momentos para fazer isso, e não há, e eu não estou a dizer que a senhora deputada é um extremista radical e que está a inventar uma coisa de que há informações e há conteúdos que são desadequados. Não, quer dizer, eu sei que também eu tenho que gerir isso com os meus filhos, há coisas que eu entendo que posso falar com eles em cada momento. E é um desafio que nós nunca temos, claro, mas sinceramente, e isso a propósito do CGI, não, eu não acho que haja causalidade entre o modelo do CGI e a dificuldade. Não acho. Há uma coincidência no tempo, e a verdade é que este modelo, com as suas características, não conseguiu ajudar a ultrapassar essa situação. Não tenho previsto, porque essa pergunta faltava, não tenho previsto no plano de ação para a comunicação social alterar a governação da RTP.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Senhores deputados, damos por concluída esta... Sr. Deputado...
Sr. Presidente, era só para fazer um pedido. O Sr. Ministro mencionou que iria enviar o caderno de encargos da Newsweek para o Partido Socialista. Ia lhe pedir que fizesse o envio também para... Ah, para a mesa, ok. Muito obrigado.
Nós vamos distribuir, com o cuidado que o Sr. Ministro referiu de dados. Muito bem, Sr. Ministro, muito obrigado. Aos Srs. Deputados, ainda não acabou a reunião.
Muito obrigado e bom trabalho a todos.